Estamos aqui para partilhar um pouco no lugar do nosso Pai Fundador. Ele deve estar em trânsito nesse instante, né? Indo de Tefé para Manaus. Coube a mim, então, ficar com essa missão e dar continuidade a essa série que ele está fazendo da partilha da palavra, né? E em cima da regra de São Bento. Vamos conversar um pouquinho hoje sobre o capítulo 7. A gente vai falar hoje um pouco sobre o capítulo 7, que é o capítulo da humildade. E a regra começa nos dizendo o seguinte: a Escritura Divina nos clama dizendo: todo aquele que se exalta será humilhado, e todo aquele que se humilha será exaltado. Começa com uma citação bíblica para já nos colocar diante da palavra do Senhor, que é o cume, que é o centro de nossas vidas, e nos pautar dentro desse alimento sólido que é a palavra do Senhor. Para que a gente entenda o que é essa humildade, o que está se pedindo aqui na regra, é necessário a gente mergulhar cada vez mais profundamente no que nos pauta a palavra, no que nos ensina a Sagrada Escritura. Pois em comunhão com ela é que conseguimos trazer um coração humilde. E a humildade é algo que é necessário, um exercício. É uma inspiração divina, mas é necessário um exercício. Você pratica a humildade. Quanto mais a gente entende que humildade é verdade, que humildade são características necessárias para que a gente se depare com a verdade, a gente entende e começa esse processo em nós mesmos. Nosso pai fundador costuma dar aquele exemplo do músico, né, que sabe tocar muito e quando alguém vai elogiar, ele finge que não é com ele, que é a falsa humildade. Um humilde sabe o seu tamanho, sabe o que é, o que quer. E dentro desse aspecto, ele entende esse elogio e acolhe no coração, não de forma vaidosa, mas de forma como um fato que é. E São Bento vai além, vai nos explicar que a humildade começa para nós com o temor a Deus. É o que ele chama do primeiro degrau da humildade. E o temor aqui não é o simples medo de Deus. O temor é o temor de magoar o coração de Deus. Não é o simples medo do Criador, mas sim em nos desviarmos do caminho, nos desviarmos dos seus projetos, magoando o seu coração. Quando a gente entende esse processo, né? Quando a gente já começa a colocar em nossos corações esse temor, é quando a gente começa esse processo de humildade entre nós, dentro de nós, dentro do nosso coração. E é um processo interessante porque cada vez mais vai nos colocando diante dessa comunhão e querer permanecer nessa comunhão. Quando a gente aprende a não querer desagradar o coração de Deus, quando a gente começa a praticar este caminho, o nosso coração vai se transformando, vai se moldando aos propósitos do Senhor. E a gente vai se tornando cada vez mais parecido com ele. E este é o processo de início da humildade. Quanto mais o nosso coração se aproxima ao coração de Cristo e se parece com ele, mais o nosso coração é humilde. Ao ponto de um dia não é mais o temor, não é mais esse temor de magoar o seu coração que vai nos motivar a essas práticas dessa virtude. E sim o amor que a gente vai transformando em nossos corações. Esse amor para Deus e este amor é o que vai ser o nosso norte. E passamos então essa prática dentro do amor. Saímos do temor e passamos para o amor. Saímos desse medo de magoá-lo e passamos a entender que é o centro de nossas vidas. E como é que isso, o que que isso tem a ver com a humildade? Sempre que colocamos Cristo no centro de nossas vidas e entendemos que Ele é por Ele e para Ele, que são todas as coisas, nós colocamos o nosso coração no caminho reto, no caminho de comunhão com Ele e assim atingimos também. Entendemos também o nosso tamanho, o nosso lugar, a nossa forma de ser. E esse entendimento nos traz essa humildade. É necessário, então, que a gente pratique essa humildade. É necessário então que a gente cada vez mais se aproxime do que o Senhor está nos ensinando através de Suas Sagradas Escrituras. E sendo humilhado na palavra, sendo humildes em nosso dia a dia, vivamos essa comunhão com o Senhor. O capítulo se estende falando dos outros degraus da humildade, os outros graus da humildade. Como disse, o primeiro consiste no temor ao Senhor. Ele fala aqui que evite absolutamente qualquer esquecimento e esteja ao contrário, sempre lembrando de tudo que Deus ordenou. Revolva sempre no seu espírito, não só que o inferno queima por causa dos seus pecados, os que desprezam a Deus, mas também que a vida eterna está preparada para os que temem a Deus. Então, são mecanismos que nos fazem lembrar, né, através do temor, o medo de queimar no inferno, que isso seja para nós também, inicialmente, motivo de praticar a humildade e, acima de tudo, lembrar o que é o céu, que é onde queremos chegar, e que esse seja a motivação maior, né, para a prática da humildade. E ele continua mais na frente, nos dizendo assim: mostra-nos isso, o profeta, quando afirma estar em Deus sempre presente aos nossos pensamentos. Deus que prescruta os corações e os rins, e também Deus conhece os pensamentos dos homens. Isso aqui nos alerta à questão da humildade concreta, até em pensamento. Nós não podemos enganar a Deus. Deus prescruta os nossos pensamentos, sonda os nossos corações, sabe da verdadeira intenção do nosso coração. Então, falsa humildade, então, falsidade não convence o coração de Deus. Ele sabe verdadeiramente qual é as intenções dos nossos corações. Dito isso, ele continua que é proibido fazer a própria vontade, visto que nos diz a Escritura: afasta-te das tuas próprias vontades. E também, porque rogamos a Deus na oração que se faça em nós a sua vontade. Toda vez que nos aproximamos de nós mesmos, nos afastamos da vontade de Deus. Todas as vezes que nos aproximamos de nossas próprias vontades, que são egoístas, que estão sempre presentes para satisfazer a nossa carne, satisfazer os nossos desejos, nos afasta de Deus. Então é necessário para que a gente mantenha um coração humilde, a gente rompa com os nossos desejos, os nossos quereres, as nossas vontades, e passe então a praticar a vontade e os desejos de Deus. É viver diariamente nessa batalha de cada vez mais nos diminuir para que Cristo prevaleça, Cristo cresça em nós. E ele continua: quando nos achamos diante dos nossos desejos da carne, cremos que Deus está sempre presente junto a nós, pois disse o profeta ao Senhor: diante de vós está todo o meu desejo. Devemos, portanto, acautelar-nos contra o mau desejo, porque a morte foi colocada junto à porta do prazer. Sobre isso a Escritura preceitua dizendo: não andes atrás nas tuas concupiscências. Os nossos desejos sempre vão estar diante de nós. A gente não controla. Então, a questão não é o desejar. A questão é o que a gente faz com esse desejo. Se a gente o alimenta, se a gente o realiza, ou se a gente o substitui pelos desejos de Deus. Ou se a gente coloca em nosso coração essa decisão, né, de romper com os nossos desejos e ir em busca do desejo de Deus. E isso tudo faz parte deste primeiro grau da humildade, que é o temor a Deus. E ele dá continuidade com o segundo grau da humildade, que consiste que não amando a própria vontade, não se deleite o irmão em realizar os seus desejos, mas imite nas ações aquela palavra do Senhor: não vim fazer minha vontade, mas daquele que me enviou. Do mesmo modo, diz a Escritura: o prazer traz consigo a pena e a necessidade gera a coroa. É tudo o que a gente vem falando até agora, né? O terceiro grau da humildade consiste em que, por amor de Deus, se submeta o irmão com inteira obediência ao superior, imitando o Senhor, de quem disse o apóstolo: fez-se obediente até a morte. Então a humildade passa pela obediência. E muitas vezes a gente tem a, vamos dizer assim, inocente noção de obediência, né? Tem um superior direto, a gente acata o que se pede sempre, e com isso a gente se considera os obedientes. Mas a gente esquece do verdadeiro superior, que é Deus, e do que nos é pedido. E quantas vezes a gente desacata os preceitos do Senhor para fazer as nossas próprias vontades. Então a obediência vai além de ser certinho no que nos pede nosso superior direto aqui na Terra. Vai além de conseguir concretizar essas tarefas de forma que, aos olhos dos homens, nos torna esses obedientes. E eu falo por mim mesmo, eu sempre achei que fosse uma pessoa obediente, até começar a deparar com as minhas próprias vontades e as vontades de Deus. E eu percebo o quanto eu sou rebelde, o quanto eu quero mais a minha vontade do que a de Deus. Obedecer a homens acaba sendo fácil, porque tem outras coisas por trás, né? O medo de desagradar, a vontade de estar perto, enfim. Mas com Deus a gente esquece tudo isso e quer a nossa vontade e quer viver os nossos desejos. Então a obediência vai além. A obediência, inclusive nas regras de São Bento, fala muito assim: a obediência sem demora. Se você pensa em desobedecer, já é desobediência. Então, a verdadeira obediência precisa ser colocada de corpo e alma, né, em nossos pensamentos, em nosso agir. Precisa estar presente em todo do nosso, em todo o nosso ser. O quarto grau da humildade consiste no exercício dessa mesma obediência. Abrace a paciência e ânimo sereno nas coisas duras e adversas, ainda mesmo que lhe tenham dirigido injúrias. E suportando tudo, não se entregue nem se vá embora, pois diz as Escrituras: aquele que perseverar até o fim será salvo. Este grau consiste, ele coloca na mesma prateleira da obediência a paciência, né? Então, ser paciente consigo, ser paciente com o irmão. Isso faz parte da humildade, porque traz para nós esse respeito mútuo, de entender o tamanho de cada um, entender o que cada um é, o que cada um pode dar, inclusive nós mesmos. Se hoje estamos, vamos dizer assim, num grau abaixo, temos que ter paciência conosco e entender que precisamos, dentro das nossas limitações, entregar o que temos de melhor. Assim também para com o irmão. Quando a gente entende o tamanho de cada um, né, que nosso pai fundador costuma dizer, ele só dá o que tem, né, só damos o que temos. Quando então entendemos o tamanho de cada um, inclusive o nosso tamanho, praticamos essa paciência para com os irmãos e para nós mesmos. João, tu pega água para mim, por favor. O quinto grau da humildade consiste em não esconder o irmão ao seu abade todos os maus pensamentos que lhe vêm ao coração, ou que de tal modo tenha cometido ocultamente, mas em lhe revelar humildemente, exortando-nos a respeito da Escritura, quando diz: revela ao Senhor o teu caminho e espera nele. Essa aqui, a prática é uma coisa assim, seria formidável, né? Mas eu acho que estamos tão distantes. Dificilmente a gente gosta de contar até nas confissões, né? A gente precisa de uma catequese bem robusta para entender a necessidade da confissão. Imagina ao sacerdote, né? Imagina. Obrigado. Imagina confessarmos uns aos outros todo pensamento mau. Mas faz parte do conhecer-se. E só é humilde aquele que se conhece. Bato na tecla, né? A humildade é verdade. Então, tudo que está sendo verdade no nosso íntimo precisa ser entendido como esse processo de humildade. Quando a gente expõe, a gente, além de expor ao outro, é uma forma de expor a nós mesmos também esses pensamentos, mal pensamentos, e nos ajuda então a combatê-los, né? a tirar de nós. Há muitas vezes ouvi uma palavra que nos ajuda a dar sequência em nossa caminhada de forma mais reta, O sexto grau da humildade consiste em que seja um monge contente com o que há de mais vil e com a situação mais extrema em tudo que ele lhe seja ordenado fazer. Se considere mau e indigno operário, dizendo a si mesmo como um profeta: fui reduzido a nada e não sabia, tornei-me como um animal. Diante de vós, porém, estou sempre convosco. Interessante, antes de falar, não sei se vocês percebem, mas ele sempre cita uma passagem bíblica. Em todo grau que a gente foi falando aqui, tem uma passagem bíblica. O quão é estar em comunhão, a regra está em comunhão com a palavra de Deus. E precisamos nos considerar, como diz aqui, como um mau e indigno operário, para que as nossas ações não nos ensoberba, né? Ensoberbeça. Né? Que as nossas ações sejam para nós do cotidiano, algo normal, algo do nosso dia a dia. Se a gente traz em nossos corações essas ações de forma, vamos dizer assim, supervalorizadas, traz em nosso coração o orgulho e a soberba. Então a gente precisa combater essas nossas ações. A gente precisa entender que o que a gente faz aos olhos do Senhor, quando a gente está com o coração inclinado na humildade, é agradável. O tamanho da ação que a gente fez, independentemente do que seja feito. É como a oferta da viúva. Se a gente faz com tudo que temos em nossos corações, a gente está dando o melhor e agradável a Deus. Então, nesse sentido, a gente precisa entender o nosso tamanho, para que a gente não traga soberba aos nossos corações. E aqui eu vou encerrar, para não ficar muito longo. Ficamos no sexto grau da humildade. Na ideia do nosso Pai Fundador continuar, dar continuidade amanhã. Mas que a gente entenda que este processo de humildade é algo que precisa começar em nós, nos entendendo. E a partir desse conhecimento inicial de nós mesmos, a gente, dentro da verdade, dentro do que o próprio Cristo nos ensinou, dê continuidade a um coração em comunhão com o dele. Só assim a gente pratica a humildade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.
Para sempre seja louvado e amado.
Muito bom estar com vocês. Então, fique agora com a próxima oportunidade.
Jesus. vocês, meus irmãos. Shalom.